11 horas e 38 minutos, 23 graus em Londrina, e hoje estamos aqui recebendo psicólogos, pessoas ligadas à área da comunicação, para tratar do tema a imagem, a importância do autoconhecimento, imagem pessoal, autorreflexão. Já falamos aqui sobre a imagem de pessoas públicas, a consequência dos atos, principalmente em redes sociais, e também como administrar a imagem quando há crises, né, institucionais, pessoais, algum caminho a ser trilhado assim, Rosi?
Bom, na área política, como eu estava falando, que eu trabalho atualmente, desde o início eu sempre entendi que você, tendo uma situação negativa, você não pode se omitir dela. Porque se você é um gestor público, enfim, você tem que se posicionar. Você faz parte de uma instituição que tem que prestar contas, seja de dinheiro, de posicionamentos, de decisões. Normalmente, né, na área política se pensa, isso é negativo, é melhor tal pessoa não falar sobre isso, porque vai colar nela a imagem negativa. Na minha opinião, cola se você não falar. Porque isso fica como a pessoa que não vai à frente, não toma a dianteira das coisas. Então, para mim, a imagem negativa fica quando você não fala sobre aquilo que é negativo e que você precisa resolver. E se a gente pensa em gestão pública ou na política de forma geral, o que mais tem são situações negativas, né? Mas prestar contas é importantíssimo. Eu acho que eu não consigo entender como você não se posicionar, mesmo que seja para você ir lá e só apanhar. Você vai e vai apanhar, mas é teu papel ir lá e apanhar e responder. E dependendo da situação, até a gente comentou, existem até situações de empresas que pedem desculpas ou alguma coisa assim, já é uma outra situação, mas na questão de posicionamento, de situações negativas, na minha opinião, posso estar errada, mas sim, tem que se posicionar, é obrigatório se posicionar.
Um único ato, uma única fala pode destruir a imagem de uma empresa ou tanto a imagem pública, vamos dizer assim, né? A imagem até pessoal. Exatamente. Né? Às vezes, a questão, nós voltamos aqui, a consequência do seu ato. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito para evitar até crise, sabe, Rafael? Porque, às vezes, uma crise pode realmente acabar com a imagem daquela pessoa. Né? Então, é muito importante, dentro desse contexto, nós pensarmos de uma forma ampla. Quando nós estamos atuando e trabalhando, sempre procurar pensar lá no longo prazo, lá na frente, o que é que isso vai trazer, o que é que isso vai nos dar, né? Porque a partir do momento que você amplia o leque, a possibilidade de erro, ela pode ser menor. Né? Então, eu acho que dentro desse espírito, o grau de conhecimento que você tem daquele público, daqueles determinados grupos com os quais você se relaciona, dá condições de você ampliar esse leque e poder programar, né, a sua fala, o seu posicionamento, o grau de informação que de repente você está levando e até discutindo junto com aquele grupo. Eu acho que a questão é, não é dar tratativa para a crise, mas como é que você evita a crise. Eu acho que é fundamental agir dentro, né, desse sentimento, vamos dizer assim. E às vezes as pessoas dizem, não, mas a crise está no cotidiano, a crise está em todo momento. Sim, mas aí sim você tem que se posicionar, você tem que estar trabalhando, né? Em termos de como é que você mantém, na realidade, a sua voz presente. Você não pode estar ausente. Né? A sua voz tem que ter eco, né, vamos dizer assim, né? Em termos de empresa, em termos de imagem pública, né, imagem pessoal, né?
Uhum. O que me chama bastante atenção nesse assunto é o corpo de conhecimento que tem que se ter sobre gestão de conflito, né, sobre comunicação, e um outro aspecto que é o saber fazer como pessoa. Então, para alguns, por mais que ele tenha conhecimento sobre o assunto, esbarra naquilo, mas como que eu, o líder, né, o responsável, vou chegar diante de alguém e assumir uma crise, assumir até um erro, podemos dizer. E isso passa por aquilo que nós podemos aprender a vida toda. para algumas pessoas é muito difícil esta postura, este comportamento de se rever sempre, né? De rever consequências do que eu fiz, de rever que, na minha análise, eu desconsiderei um aspecto que influenciou diretamente na minha atitude, enquanto pode ser pessoa, como pais, como profissional, né? Como um gestor de uma grande empresa privada ou um gestor público. E aí se colocar. Então, esse é um aprendizado que é fundamental, porque ele vai para a pessoa, né? Então, aquelas pessoas que aprendem realmente a colocar assim, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, eu preciso pensar, eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou buscar e depois eu decido, eu errei, eu analisei de uma forma sem considerar alguns aspectos e agora eu preciso rever, ou simplesmente eu falhei mesmo, me desculpem e eu vou ver algo que possa ser feito, né? Esse é um processo de autoconhecimento. Isso esbarra no indivíduo, no ser humano, que é o de se olhar, né? Como eu estou me vendo, o que eu posso fazer e o conseguir fazer. Então, quando eu ouço aqui, a importância de ir lá, de fazer, sem dúvida alguma ela existe. Eu fico sempre me perguntando assim, e aquele que está ouvindo isso, ele sabe fazer isso, né? Ele sabe chegar diante de alguém e se colocar desta forma, né? Fazer essa análise para ele mesmo e colocar à frente de outras pessoas, né? Diante de outras pessoas. Então, eu volto para o indivíduo, né? Como profissional da psicologia, onde aprende a fazer isso? Então, a gente aprende nas relações, a vida inteira. Então, esse profissional, eu sou assim, você é assim, quem quiser me aceita assim, realmente é um profissional com os dias contados, porque as relações estão cada vez mais trazendo demandas que nos colocam em movimento, tanto de conhecimento, de novidade, o ambiente muda muito rapidamente, e nós, como pessoas, também. Isso não significa, e essa é uma grande confusão, desconsiderar valores e princípios. Geralmente as pessoas confundem isso. E quem for muito sem propósito de mudança, muito rígido no posicionamento, como profissional e tal, está fadado a fracasso. A sua imagem, em algum momento, tem grande chance de ficar comprometida. Então, esse profissional mais flexível, mais colaborativo, como nós estamos falando aqui, ele hoje tem uma imagem muito bem-vinda, só que em termos de mudança, né, nós ainda ouvimos muito a colaboração, o respeito, a cordialidade e tal, mas nos deparamos com uma sociedade que está aprendendo sobre isso também, né, porque ela também vem de um modelo de que tem que saber, de que tem que dar resposta, de um posicionamento sempre. Então, esse é o fantástico de tudo isso, que é processo, né? E, então, individual e nas relações.
Eu queria comentar, assim, como eu vejo que a pessoa também tem que enxergar a importância desse repertório, né? Porque,
isso,
assim, você retratar-se, você pedir desculpa, você assumir uma falha, as pessoas tendem a enxergar isso como uma fraqueza, então você não assume. Então, assim, eu vejo que as pessoas que são muito firmes, né, assim, rígidas no posicionamento, né, de não pedir desculpa por algo que fez de errado, não conseguir, né, fazer esse tipo de ação, elas também acabam gerando muito afastamento, que é muito complicado, né, ou tendo relações, de fato, muito empobrecidas, né, não aproveitando situações que poderiam ser melhor aproveitadas uns com os outros, né. Então, eu acho que essa coragem, você conseguir assumir, né, falhas, né, como também está colocando, né, a Rosi, né, de conseguir ir lá dizer no meio da crise, olha, realmente eu errei, me posiciono assim, assim, o assado, né? Eu acho que isso exige do indivíduo uma coragem, mas uma implicação de que fazer isso é melhor, né, de que fazer isso vai ter um retorno importante para a sua imagem, para as pessoas à sua para suas relações, as pessoas do seu entorno. Então acho que isso vale muito a pena, mas que é difícil isso surgir, né? É só um comentário, que trabalho com casais, eu também vejo, né, como que na clínica psicológica, né, isso é difícil surgir nas relações, né, mesmo nas afetivas, né? Então assim, ah, ele fez aquilo para mim, eu não gostei, então não vou chegar nele, né? Quer dizer, não quero lá pedir desculpa, né? Então assim, essa postura rígida, ela de fato não contribui, né? Eu acho que a gente teria que repensar mesmo esse tipo de comportamento.
E o aprendizado, eu acho que viria a partir do momento que você não repita aquele erro.
Sem dúvida.
Só pedir desculpas não adianta.
Você pede desculpas e erra novamente com a mesma, a mesma questão, se erra de novo, quer dizer, não dá, né?
Que daí agir com um grau de consciência, né, sobre as tuas experiências, para de fato assim, entender que repetir aquilo não te leva a um caminho interessante, né? Então assim, precisa sair dessa zona e, né, para algum lugar a mais, né? Sair da zona de conforto e para um lugar melhor, né? Então exige essa implicação com a mudança, né?
Eu não sei, assim, Rafael, mas eu penso que a imagem hoje, ela está muito conectada com a identidade, sabe? Então, por exemplo, sei lá, você pega uma blogueira, né? De repente, está lá com 200, 300, 400, de repente, não sei quanto, 3 mil, 5 mil, 8 mil. Então, existe uma identidade com aquilo e parece que aquela pessoa passa a influenciar o comportamento do outro, sim.
Exatamente.
Né? Então, quer dizer, se nós fôssemos conscientes cada vez mais do nosso agir, provavelmente nós teríamos uma sociedade diferente.
Exatamente. Né? Da forma como nós nos portamos, né? Até a forma como a gente, conforme você disse, né? Os jovens de hoje, né, Estélios? Muitas gírias, né? E às vezes o jeito que chega, né? É mais ou menos isso. Mesmo o jovem tem que se comprometer com a imagem, né?
Eu entendo que eles deveriam ter essa consciência, né? Eu acho que eles, na verdade, têm muita pouca consciência sobre isso, né? Então, assim, não tem muita polidez nas relações, né? Não sabem como se apresentar. Eu acho que essa nossa era meio midiática, assim, de hoje em dia, não midiática, mas, enfim, de internet, né? A gente tem, assim, uma coisa que está muito frouxa nas relações, né? A gente chegar de qualquer forma, fazer de qualquer forma, tudo é muito fácil, muito imediato, né? Então, acho que a gente tem que conseguir entender de que não, que manter esse tipo de comportamento não leva a um resultado muito interessante a longo prazo, né? Porque nas relações mais maduras isso não é nem um pouco valorizado. Então, você precisa de um outro tipo de postura, né? Então, se você não tem uma consciência precoce disso, acho que você vai sofrer por mais tempo até conseguir desenvolver.
As empresas, a Marlene conhece muito bem, mas nessa área a gente vê quantas campanhas publicitárias não foram retiradas do ar, né? E as empresas tiveram que se desculpar depois, né? Uhum. Por uma mobilização que veio de alguma forma de grupos, né? Os casos são enormes que a gente viu aí. E recentemente o que a gente mais percebe na área, quando se trata de mulher, né? Sim. De grupos, enfim, isso é muito forte. Então, na verdade, a gente tem que sempre saber o que vai acontecer daqui a pouco, pensar a implicação daquilo.
E dentro desse ponto, eu acho que é fundamental o discurso igual ação, né?
Senão...
É fundamental, porque às vezes você vê uma empresa, né, falando alguma coisa, tal, uma campanha de diversidade, tal, e de repente lá dentro uma repressão. Sim. Então, assim, é fundamental,
é,
né?
É a base para as relações de confiança.
É. Você cumprir com aquilo que você está dizendo,
exato,
é bem isso, né?
Exato.
Eu digo que eu tenho muita esperança, porque eu acho que o jovem hoje, né, a gente pode falar assim, eu acho que ele está buscando uma felicidade maior, sabe? Eu acho que ele tá mais consciente, ele está querendo um lugar onde ele tem a ver com aquilo, ele sonha com aquilo, ele não está simplesmente naquele lugar por estar, entende? Sem ter envolvimento com aquilo. Eu tenho percebido um comportamento, por exemplo, nas empresas, onde você vê assim, gente questionando muito mais, gente aprendendo a agir muito mais, né, e não a cumprir determinadas tarefas, etc, né? Então, Eu acredito numa reviravolta nesse sentido, sabe?
Uma nova safra.
Eu acho que... Eu não sei, pelo menos eu sou mais... Eu tô. Sabe por quê? Porque esse mundo, gente, é um mundo que a gente vai viver lá de seus 105, seus 106, seus 110 anos, né? E você vai viver frustrado seus 105, 106, 110 anos, né? Eu vejo, por exemplo, um jovem hoje que busca um equilíbrio muito maior na vida pessoal e na vida profissional. Né? Eu não vejo...
Pode estar um pouco perdido no repertório, né?
Mas eu não sei, eu...
Mas talvez na busca profissional ele possa estar assim.
Por exemplo, de repente, sei lá, se você é uma mãe, né, no meu caso, que trabalha, 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 de repente, eu não quero ser igual a minha mãe. né? Peraí, eu não quero ser igual ao meu pai, né? Eu estou buscando um equilíbrio maior, né? Em termos de viver mais, curtir mais, estar mais com os amigos, mas também ter mais responsabilidade, trabalhar. Agora está muito nos limites.
Exato.
Né? Então, a responsabilidade, eu acho que está sabe, na educação que você tem, e aí vem tudo isso.
Porque nesse processo fica também essa questão do não me agrada, eu fui embora, não me agrada, eu fui embora, não me agrada, eu fui embora. Então, o envolvimento, ele busca mais, ele tem sido mais coerente. Eu tenho visto vários adolescentes que eu atendo assim, porém, a resistência à frustração tem deixado um tanto a desejar, né? Então, para conquistar algo, eu passo por momentos difíceis também. Então,
e tem que persistir nisso, né?
Esse aspecto me torna também um tanto pessimista como Estélios, no sentido de que se não tivermos condições...
É a única, né?
Mas pessimista no sentido de enxergar algo que precisa vir a ser implantado, feito, praticado por adultos, por supervisores, né? Por pessoas que aprenderam isso e que se frustraram lá, ficaram tantos anos fazendo a mesma coisa por não se identificarem, porque elas também falharam nisso. Mas fazer a união desses dois aspectos, não é? Porque nenhum extremo nem outro está legal. Mas se a gente conseguir também criar condições para que, olha, você pode chegar lá onde você está sonhando, mas a escadinha é essa, então aguenta isso aqui nesse momento, daí você dá mais um passo, e isso é muito interessante porque é realmente desenvolver repertório, né? Repertório profissional. Tudo a ver com a imagem que você vai construindo de você mesmo.
Só um comentário que, assim, a motivação, eu acho que você está comentando do jovem, é exatamente essa, eu concordo contigo, eu acho que é bem isso. Mas, né, nesse sentido que a Luciana está comentando, de que, de fato, o persistir, né, nesse chegar lá, é que eu acho que às vezes fica meio frouxo, né? Daí, realmente, o adolescente ou o jovem adulto, ele, às vezes, não consegue, de fato, permanecer e aguentar certas situações que seriam importantes, né? Para desenvolver uma capacidade de, não, tudo bem, eu preciso disso para alcançar esse bem maior para mim.
A Marlene, pegando aquela questão que ela falou do que você fala e da atitude, né? Porque hoje você tem todo o teu passado ali registrado, né? E isso sempre vem à tona. Eu trabalhei uma vez com um político que me disse: você pode até prometer 4 ou 5 coisas, mas você no máximo vai cumprir 3, porque não há na gestão pública como você não tem dinheiro para tudo, você estabelece prioridades. Então, se eu falar que eu vou fazer 4 ou 5 coisas, eu tenho certeza que no máximo eu concluo 3. Então, acho que dentro disso, na área de imagem pública, assim, eu vou conseguir cumprir isso, o que eu estou prometendo, mesmo nas atitudes mais simples, né?
Exatamente. 11:56, a gente podia ficar aqui o resto do dia conversando sobre a questão da imagem, né? Mas já queremos agradecer no encerramento do nosso debate, o Estélios Toucos, psicólogo. Obrigado, viu, Estélios, pela sua presença aqui hoje.
Obrigado, Rafael, foi um prazer. Obrigado também às colegas aqui de hoje, foi um prazer estar com vocês.
Rosi, obrigado mais uma vez.
Obrigado, novamente, na postura de perguntar, hoje eu
respondi. Foi entrevistado hoje, né?
Foi um pouco diferente. Obrigada pelo convite.
Marlene, obrigado aí pelas suas considerações e uma próxima oportunidade também, todos aqui também, né?
Obrigado, e acho que é sempre um aprendizado. Muito obrigada.
Luciana?
Muito obrigada, foi maravilhoso estar aqui, né, com esses profissionais. Obrigada aos ouvintes, muito obrigada.
São 11:57, encerramos aqui a edição do nosso debate especial de sábado aqui na CBN Londrina. Na segunda-feira, às 9h15, tem a programação especial com a Raquel Rodrigues, a nossa primeira edição do CBN Londrina. Um bom final de semana, fiquem com Deus e até lá.
Você ouviu CBN Londrina.
Oferecimento: Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. O mercado deseja, nós realizamos. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.